E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes para cima aí, desenrolar mais um tópico aqui de direito administrativo, também tratando da parte de serviços públicos. Porém, cuidado, a gente trabalhou já algumas coisas de serviços públicos, aquela parte geral, e aqui dentro de serviços públicos, nós vamos dar uma olhada na Lei 8987 de 95. Então, quando a gente fala de serviços públicos, a gente já conversou sobre isso. A gente precisa saber ali aquela distinção de como edital trabalha. Os editais nessa parte, eles não são muito claros, isso é meio esquisito. Se ele vem só serviços públicos, geralmente é aquela parte conceitual que a gente já desenrolou. Agora, se tem a Lei 8987 no edital, aí te prepara, porque, ó, bundinha na cadeira e papiro. Não tem para onde correr. É importante fazer isso aí, que é o que a gente vai desenrolar aqui, beleza? É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um papiro legal, então, da Lei 8987, inclusive que aqui a gente já vai trabalhar a lei com as mudanças que foram implementadas pela Lei 14.133, que foi a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela teve algumas influências, bem poucas, mas teve aqui no 8987, que é o que a gente vai começar também. Então, bora lá, bora lá. Bora começar aqui a desenrolar essa lei, que é a Lei 8987 de 95. Legal, ó. Quando a gente fala da Lei 8987, nós temos, primeiro de tudo, alguns conceitos aqui para desenrolarmos. Então, a primeira parte que a gente vai desenrolar são alguns conceitos. Mas olha só, como o tio falou para você, lei é algo que você tem que pôr a bundinha na cadeira e fazer a leitura. Isso te ajuda na memorização, isso te ajuda a criar uma familiaridade também com o texto legal. Eu vou pegar os conceitos e vou fazendo resuminhos. Vou resumindo, vou colocando explicação, vou criando mnemônica, vou fazendo bizu, eu vou fazendo essa construção com você. Só que você não pode ficar só nisso. É importante ler a lei. Porque senão, a banca vai lá, copia e cola. Aí você olha assim, parece que, mas tá meio esquisito. Ih, falou que tá esquisito, não tá lendo a lei. Conheço, você acha que eu não conheço? Fui concurseiro, já dou aula aí há vários anos, mais de uma década dando aula aí para concursos. Conheço, rapaz, eu sei como funciona. Então, bundinha na cadeira e leitura. Ah, mas é chato, eu não gosto. Mas e de dinheiro? De dinheiro você gosta? Ah, de dinheiro eu gosto. Então faz pelo dinheiro, pô. Faz para ver teu nome no diário oficial, para ter teu cargo, para ter tua remuneração, teu contra-cheque. Faz por isso, não por amor. Você não vai assim, nossa, ler 8987 com emoção. Não, ela é meio chatinha, como toda lei, né? Depende da lei. O importante é a leitura para criar essa familiaridade. Aí, você vai juntar a leitura da lei, as explicações que o tio vai passar para você e os resuminhos que a gente joga. Aí, meu, é só fazer questões e correr para o abraço. Vamos lá? Vamos lá, então. Os conceitinhos que a gente vai trabalhar aqui, ó. Os conceitinhos que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro que eu quero jogar para você é o conceito de poder concedente. Olha só. Poder concedente é o ente federado, é o ente federado que é titular do serviço público em questão. Então, poder concedente é o ente federado que seria, digamos, o dono do serviço público. É o município, é a União, é o Estado. É aquele ente federado que é o dono do serviço público que a gente está falando. Então, vamos lá. A gente pega o transporte coletivo urbano. Tem o município e ele passa para a concessionária. O município, nesse caso, é o poder concedente. Sacou? É quem está concedendo a prestação do serviço. Em prova, eles usam direto esse termo. Seguindo aí. A Lei 8987, ela traz para a gente o conceito de concessão. E ela traz também o conceito, vou colocar um pouquinho para baixo aqui, ó. E ela traz também o conceito de concessão, mas é aquela concessão precedida de execução de obra pública. Opa! Então, nós verificamos aqui que é concessão, mas antes tem que fazer o quê? Uma obra pública. Essa daqui é mais complicada, né, Thales? Pois é. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de eu dar uma esquematizada, tem a permissão ainda, ok? Antes de eu dar uma esquematizada, vamos dar uma olhada como está na lei? Vamos dar uma olhada como está na lei? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Peraí. Ó, assim, a gente pegando o que está na lei, a gente consegue desenrolar um pouco melhor isso. Aí a gente volta lá para o esqueminha. Vem cá. Olha os conceitinhos, ó. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se, primeiro, poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou município cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Ou seja, poder concedente é o ente federado titular de serviço. Agora vem, ó, concessão de serviço público. Nesse caso, não tem muito caô. A gente já viu o conceito de concessão lá quando trabalhamos aquele quadrinho. Concessão, permissão, autorização. Nós já vimos. Então, olha só. Todos os conceitos já estudados, ó. Ó. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Ah, nós temos a primeira coisa que é a chamada regrinha do cocô. Concessão, concorrência. A novidade é que com a nova lei de licitações também está aqui o diálogo competitivo. Ele foi inserido. Aí ele vai falando, ó, o restante, ó. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Opa! Olha a regrinha do cocô de novo aí, gente. Concessão, consórcio de empresas. Com pessoa física não pode. Que demonstre capacidade para o desempenho por sua própria conta e risco por prazo determinado. Cuidado com a pegadinha, tá? Se a banca falar para você pessoa física, opa! Pessoa física não pode. Então, esse aqui foi um conceito que nós já estudamos. Eu não estou trazendo nenhuma novidade. A gente só está vendo algo que já havíamos visto antes. Seguindo aí, ó. Agora vem aquela concessão diferentona, ó. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Nesse caso, nós teremos a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer das obras de interesse público delegadas pelo poder concedente. Aí, cara, ele repete o que nós já vimos, ó. Ele repete o que nós já vimos, tá vendo, ó? Mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade, blá, 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 blá. De forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço público ou da obra por prazo determinado. Isso aqui é o seguinte, cara, você vai fazer uma obra, tipo pedágio, tá? Você constrói ali a rodovia, você duplica, você arruma ela, e depois, durante um tempo, você pode cobrar pedágio para receber esse valor aí. Beleza? Beleza. Aí a gente tem aqui a permissão de serviços públicos, ó. A delegação a título precário. Opa! Lembra que nós vimos que a permissão é a título precário? Então, tem essa distinção aí. Mediante licitação, tá vendo que ela fala licitação, mas não coloca modalidade? A modalidade varia. De serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa jurídica ou física. Opa! A permissão, ela pode à pessoa física, que demonstra capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco. Vou bater o print desse aí também, que já vou voltar para a tela para mim. Então, o que a gente trabalhou aqui? Esses conceitinhos. Esses conceitinhos gerais aqui, que a Lei 8.987 traz, conceitos bacanas e que quase tudo a gente viu. Então, vamos retornar um pouquinho? Vamos retornar um pouquinho. Desses conceitos todos aqui, ó, a novidade mesmo é o poder concedente, mas que a gente já havia falado por cima, e essa concessão precedida da execução de obra pública, que é o novo. O resto todo já foi trabalhado. O resto todo, como a gente já havia desenrolado, a matéria flui muito melhor agora. Pô, você imagina eu chegar jogando esse monte de conceito em cima? Fica ruim. Mas como a gente já trabalhou antes, concessão, permissão, vimos as regras, flui muito mais fácil. Thales, estou arranhando. Volta então no quadrinho, dá mais um papiro responsa nele, aí isso aqui flui melhor. Vamos continuar aqui do conceitinho? Então vem cá. A concessão, nem vou ficar jogando muita coisa, que a gente já falou dela. A gente já falou. Agora, essa aqui que é esquisita, ó. A concessão precedida de obra pública. Vamos tentar resumir um pouquinho ela? Vamos, direto na veia, para ver o que muda? Muda o seguinte, ó. É quando será feita uma construção que pode ser total ou parcial, a conservação, a reforma, a ampliação ou mesmo o melhoramento. Sendo que esse gasto aqui que o concessionário teve, ele será remunerado e amortizado, pela exploração do serviço ou daquela obra. Aquilo que a gente conversou, ele faz o serviço, a obra, depois ele vai durante um tempo explorar aquilo lá para ser remunerado e também para amortizar o investimento que ele teve. E depois, a gente viu também que ele trabalha ali o conceitinho de permissão. Ele joga o conceito de permissão. Olha, nem tenho porque eu ficar batendo muita cabeça com você. Não tem porque eu ficar repetindo aqui, colocando concessão, pessoa jurídica, consórcio de empresas, modalidade concorrência ou diálogo competitivo, permissão, aí varia, é título precário, mas tem que ter licitação, hein? Só que a modalidade varia. Aí a pessoa física ou jurídica, cara, eu acho que mais confunde que ajuda. Por quê? Porque o quadrinho já está direto na veia. Aquele quadrinho que a gente trabalhou quando pegou as regras gerais de serviços públicos, ele resolve plenamente. Então fica bom naquele quadrinho, isso aqui vai no embalo. Qual que é a diferença básica, então? É o conceito de poder concedente, mole, e também essa parte que a gente viu aí da concessão precedida de obra pública. Só isso, o restante vai que vai. Já bateu o print? Pode bater que eu vou trocar de tela. Vai lá, vai rapidinho. Vai rapidinho que eu vou trocar de tela. Pronto? Pronto. Aí, ó, conforme a gente tinha visto aqui, olha aí. Os conceitos, tá? De poder concedente e concessão, nada novo, só cuidado com as pegadinhas. E aí a concessão precedida de obra pública, que é essa que é, né, a mais esquisita. Mas é fácil, ela segue as regras de concessão. É concessão igual. É igual concessão. Tem que ter licitação, concorrência, diálogo competitivo, pessoa jurídica ou consórcio de empresas, pessoa física não. Cara, é concessão, segue as regras. Qual que é a única coisa que mudou? Ah, antes disso tem uma obra pública. Ela vai construir, vai reformar, vai melhorar, vai fazer algo e ela vai ser amortizada e remunerada porque ela explora essa obra aí. Só isso que mudou. Então é muito fácil essa parte aqui. Beleza? Beleza, Thales. Seguindo aí. Outro ponto que a lei também trata é o seguinte. Tanto a concessão de serviços públicos como também a permissão de serviços públicos sofrerá fiscalização, ficará então, as duas ficam sujeitas à fiscalização do poder concedente. Claro que é o poder concedente que fez a delegação. A gente falou dessa parte de regulamentação e controle. Veja bem, transporte coletivo urbano, BB, empresa de busão. Quem que é o dono? É o município. O município delega para esse concessionário, só que o município fica, ó, de olho, de bizu, se esse concessionário está prestando um serviço adequado. Então, o próprio poder concedente que delegou vai ficar de olho se o serviço adequado está sendo prestado. E isso aqui, essa fiscalização que nós estamos falando, ela é feita também com cooperação dos usuários. Sabe o que é isso? Usuário X9. É, tu tá lá usando o busão. O busão tá um lixo, o busão tá um nojo. Você é um chiqueiro, tudo zoado. O horário não vem e tal. Às vezes, reclamar pra concessionária não resolve. Sabe onde você reclama? Lá no município. É, reclama no município. Tem os órgãos competentes, tá, os setores. Porque você pode cooperar com isso aí. É, lógico, os usuários também fiscalizam se está sendo prestado de maneira adequada. Ah, um outro exemplo, telefonia, a empresa de telefonia está fazendo cagada, liga na Anatel, entre em contato com a Anatel que ela vem e vral na empresa de telefonia, porque os concessionários também podem, os usuários também podem ajudar nessa fiscalização, é o famoso X9, legal? Legal, bem tranquilo, né? Pode bater o print, que eu vou jogar outro esquema. Mas ele não vai caber nessa telinha aqui, ele vai ficar apertadinho. Então eu vou jogar na próxima tela para você. Pronto? Pronto, ó. Um outro ponto aqui também, um outro conceitinho para a gente jogar aqui, antes da gente estudar outras partes, é algo chamado serviço adequado. A prestação de um serviço adequado, é um dever, é uma obrigação da concessionária. E essa prestação de um serviço adequado, para ser considerado um serviço adequado, ele vai seguir aí as normas, ele vai seguir aquelas normas que estão definidas em lei e, claro, também no contrato. Então, a lei traça regras e no contrato também. No contrato também tem regras que devem ser adequadas. E iremos considerar serviço adequado aquele que atende às seguintes condições. Porque decorebinha, tá? Na verdade, não é nem decorebinha, não precisa decorar tudo isso aqui, não. Só vou esquematizar para você para ficar mais fácil o estudo. Ó, que condições são essas? Primeiro, regularidade. É tipo busão? Não adianta ter dia sim, dia não. Tem que ser regular. Tem que atender as demandas, a demanda da população. Na mesma esteira, tem que ter aí a continuidade. A eficiência. O serviço público tem que ser prestado de forma eficiente. Temos também a segurança. São muitos princípios que nós estudamos aqui nessa parte também. A segurança não pode oferecer riscos aos usuários. A atualidade. A atualidade. A generalidade. Ou seja, tem que ser prestado a todos aqueles que preencham os requisitos e que precisem. A cortesia. A cortesia. E também a modicidade. Não precisa ser de graça. Se for de graça, a gente gosta, né? Mas tem que ser a preços módicos. Não adianta colocar lá o busão, quanto que é a tarifa? Ah, para cada rolê de busão tem que matar uma onça, R$50. Você é louco? Justamente quem precisa do busão é que não vai ter dinheiro para isso. Só vai ter dinheiro para busão o burguês, o rico. E filho, rico não precisa. Imagina, R$50, uma onça. Cada rolezinho de busão matar uma onça? Não dá, entendeu? Não dá. Então tem que ter a modicidade, preços módicos, justamente para não inviabilizar o acesso, beleza? Pode bater o print aí, pode bater o print. Bem fácil essa parte, né? Bem fácil, partezinhas conceituais, tal, nada que nós encontramos de maneira muito difícil. A lei também fala um pouco, ela também traz algumas situações ali, acerca da atualidade, da continuidade. Vamos desenrolar. Ó, olha só, quando a gente fala aqui, primeiro, da atualidade, que poderia ser chamada também de modernidade. O que, que é isso? Essa atualidade significa que a administração pública, ou aí a prestação indireta, sempre tem que se atentar àquela modernidade. Vamos esquematizar, eu vou explicando. Das técnicas, dos equipamentos, das instalações, e também da conservação. Tudo isso visando aí também uma melhoria e também a expansão do serviço. Então, o serviço público, ele não pode ficar parado no tempo. Vou dar um exemplo, internet. Pô, cara, não muito tempo atrás, a internet era discada, era um inferno, era lenta, a mãe brigava porque gastava pulso no telefone, a mãe queria fofocar lá com as amigas, não podia porque o telefone estava ocupado, gastava pulso, sabe? Cada minuto ia gastando um pulso. Só podia mexer depois da meia-noite. Quem passou por isso? Aqueles modem que para conectar fazia aquele barulho, parecia que estava matando um gato. Lembra que já passou por isso? Aí a mãe vinha brava, tá ligando na internet, né? Vai gastar pulso, vai gastar linha. Aí não pode, não, mas depois da meia-noite é pulso único e tal. Ih, rapaz, vai ficar na internet discada? Ô, louco, não carrega nem uma foto. Hoje não, velocidade. Claro, né? A gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente não tem aquela internet fodarástica, tipo no Japão. Mas assim, vamos evoluindo, tá? Vamos evoluindo. Tanto para melhorar o serviço público, como também para expandir o seu acesso. Beleza? Beleza. Pode bater um print aí. Rapidinho que a gente vai trocar de tela. Vai lá. Pronto? Pronto. Falamos da atualidade. Tem também um ponto legal, que é o que trata da continuidade da prestação dos serviços públicos. Os serviços públicos são prestados de forma contínua, sem interrupções. Aí tem exceçãozinha, né? Não tem nada que é absoluto, tem exceçãozinha, ó. Salvo quando houver uma situação de emergência, aí pode haver a interrupção. Ou também pode haver a interrupção mediante aviso prévio. Tem que avisar antes. Nos seguintes casos, ó. Quando houver uma interrupção em razões de ordem técnica. Ah, vamos fazer aí a manutenção da linha. Em razões de segurança. Não, ó, a gente vai interromper o serviço para poder arrumar, para não gerar risco. E também nós sabemos que pode, por inadimplemento do usuário. É, o usuário caloteiro. Não está pagando, chega a cartinha lá falando, opa, vamos cortar a tua luz, vamos cortar a tua água. Tem que pagar, meu filho. Tem que ter o aviso prévio, beleza? Então, quando o usuário está inadimplente, ele não paga a conta de energia elétrica, de água, eles podem interromper, mas tem que chegar a cartinha antes, beleza? Essa é a continuidade. Nada novo, boa parte disso a gente já trabalhou. Bate o print aí. Pode bater o print aí. Vimos aqui, então, muitas dessas regras mais gerais, partes conceituais, nada muito difícil. Aí, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando de serviços públicos, esmiuçando a Lei 8.987 nos seus principais pontos. Não substitui a leitura, tá? A gente já combinou, é um acordo que nós fizemos aqui. E nesse caso, é um acordo unilateral, porque não interessa se você concorda ou não. Eu tô mandando, eu tô falando que você tem que fazer isso. Ah, não quero, não tem querer. É obrigatório para fazer uma boa prova. Mas aí a gente vai desenrolando aos pouquinhos a matéria, vai fluindo muito mais gostoso. Fechou? Próximo vídeo a gente continua falando de serviços públicos. Forte abraço. Até já.